Você está ouvindo a Rádio.UFSC. Acompanhe agora o programa temático Tecnologia, produzido pelo aluno Murilo Bonfim, no semestre 2009-1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Bem-vindo ao futuro. Você percebeu como a telecomunicação evoluiu nas últimas décadas? O mundo está cada vez mais conectado e as conexões ganham cada vez mais agilidade. O contato permanente com outras pessoas e fontes de informação tornou-se essencial. Somos dependentes de tecnologias que, há poucas décadas, sequer existiam. Se você duvida, pare e pense. Como você se sente quando fica sem celular?
Eu me sinto um pouco assim, sem contato com o mundo.
Sem celular? Eu me sinto angustiada, perdida, sabe? É como se meu dia dependesse totalmente daquilo ali. Tipo, se alguém me ligar, meu Deus, eu fico pensando, gente, como assim, sabe? Se não me encontrarem.
Eu me sinto pelada, porque não sei porquê, eu sinto uma necessidade enorme de celular.
Eu fico preocupada de alguém precisar me localizar e não encontrar.
É muito louco ficar sem celular, é a impressão que todo mundo quer falar com você, só que ninguém tá te achando.
E se você chegar em casa e perceber que está sem acesso à internet?
Nossa senhora, aí não dá. Nossa, eu fico desesperada. Eu me sinto a parte do mundo. O mundo está acontecendo e eu não estou dentro. Meu Deus, eu posso, sei lá, entrar em colapso se ficar muito tempo sem internet.
Sem essa internet já dificulta um pouco, né? Não dá para ler e-mail, não dá para entrar no MSN, que é outra forma de comunicação.
Me sinto muito mal. Sem internet, eu estaria sem comunicação.
Ah, dá a impressão que alguém vai te mandar alguma coisa importante, você não vai saber, que você não pode sair porque não se comunica com ninguém e você está desatualizado do mundo.
É meio que a gente já virou um vício, né? Chega em casa e já quer... Então eu fico bem irritada.
Ficar sem internet é um pouco mais complicado. Você ficar uma semana sem internet, você já perde muita coisa mesmo.
A internet é um caso sério. Dá agonia, assim, se ficar tipo, uns 3 dias sem mexer, eu só fico pensando, ai, meu e-mail deve estar lotado.
É, realmente todas essas facilidades fazem parte do nosso cotidiano. Mas a comunicação nem sempre foi tão fácil assim.
Telefonista.
Boa tarde, eu gostaria de fazer uma ligação para o Rio de Janeiro.
Certo, para isso terei que transferir a sua ligação para São Paulo, de São Paulo. Transferimos novamente sua ligação para o Rio de Janeiro. As telefonistas de São Paulo estão bem ocupadas. Desculpa, senhor, será que poderíamos marcar essa ligação para a próxima terça-feira?
Sem problema, se você tiver um horário pela manhã...
O telefone nasceu meio por acaso. Foi na noite do dia 2 de junho de 1875 que o escocês Alexander Graham Bell ouviu do outro lado da linha um som emitido acidentalmente pelo seu ajudante Thomas Watson. Desde então, as distâncias começaram a ficar mais curtas e o telefone passou por algumas mudanças.
Ah, então tá, eu tenho que sair agora, mas assim que eu chegar em casa de novo eu ligo pra você, juro! Eu até tenho que testar o telefone novo, ele é sem fio, meu! Eu já não aguentava mais ter que ficar sentada enrolando esse fio no dedo enquanto conversava com alguém. Quando era minha avó que ligava, então você imagina! Eu ficava horas sentada, fora que girar essa rodinha pra discar o número, ninguém merece!
Os aparelhos são frequentemente atualizados para se adaptarem ao nosso dia a dia. Afinal de contas, era inviável que tivéssemos que esperar dias para ligar para outras cidades. Depois, ficou inviável que fôssemos obrigados a ficar no mesmo lugar ao falar no telefone. Hoje, nem o carro escapou dessa evolução.
Me desculpa, eu tava no elevador, então acabei de sair da reunião. Eu tô entrando no carro agora, mas espera aí que eu vou ativar o Bluetooth, tenho que te contar o que foi discutido.
Mas será que todas as mudanças na comunicação são positivas? Bom, que tudo ficou mais fácil, a gente já sabe. O problema é que a velocidade com que nós agimos hoje acaba nos deixando meio secos, e por que não dizer, menos humanos. Para perceber isso, vamos analisar em 3 situações as relações amorosas. Situação número 1.
Ele
me mandou uma carta tão linda. Tudo bem que a letra era um pouco difícil de entender, mas as palavras que ele escreveu e o papel tinha até cheiro de tutti-frutti. Ai, eu respondi hoje. Tomara que ele receba até depois de amanhã.
Situação número 2.
Bah, tu precisava ver o e-mail que ela me mandou ontem. Ela tá muito apaixonada. Tem até um link pra um vídeo no YouTube, todo meloso. Ah, mas eu respondi sim, mas o e-mail voltou. A caixa dela deve estar cheia.
Situação número 3.
Luísa. Ele foi capaz de terminar comigo por mensagem SMS, se acredita? Eu já estava aos prantos depois dele ter me bloqueado no MSN e me excluído do Orkut. Nem no Twitter ele tá me seguindo mais, que absurdo.
Nossa, Mari, nem pra mandar uma mensagem MMS, né? Podia até colocar aquela música. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Como a foto da Vanessa da Mata. Se bem que não tem memory card que guarde aquela juba, né?
É, essa desumanização faz parte do preço que se paga para ter toda a tecnologia que temos hoje. E o custo-benefício compensa, afinal foi essa evolução que provocou o nascimento de ferramentas como o Google. Ah, já dizia o ditado, o Google é meu pastor e nada me faltará. Como seria sua vida se essa maravilha do mundo contemporâneo não existisse?
Existe vida sem o Google?
Olha, eu consegui viver um bom tempo sem o Google, antes dele existir, mas realmente ele facilitou bastante, condensando Orkut, Gmail, YouTube.
Eu acho que eu ia usar o Yahoo, Cadê, Alta Vista, nem sei se existe ainda. Porque não dá pra ficar sem um site de busca, não tem como.
Ia ser mais devagar, porque o Google facilita muito a nossa vida, no sentido de otimizar o tempo, de facilitar uma pesquisa, quando você está com dúvida de alguma coisa, o Google é sempre o primeiro caminho, sabe? Quando você tenta no Google e não acha, você já fica meio perdido de por onde você vai procurar. Tem aquela brincadeira de se não tem no Google é porque não existe.
Eu não imagino a minha vida sem o Google.
Nossa, ia ser bem bad.
Google vai dominar o mundo, já dominou.
Pense naquela pesquisa super complexa que você teve que fazer porque o chato do professor de química pediu em 1982.
Certo. Então temos que fazer uma pesquisa sobre partículas nanoestruturadas.
Em qual volume da Barça a gente pode encontrar isso, Júlio?
Só de pensar naquelas grossas enciclopédias de capa vermelha já bateu até um soninho, não? E se a pesquisa fosse feita depois do almoço, então? Mas esquece isso, esquece esse pesadelo. Vamos ver como ficaria a mesma situação em 2008.
Certo aí, ó, os mana aí, tá ligado? Então temos que fazer uma pesquisa sobre partícula nanoestruturada, tá ligado?
Pois é, ó, os mano pasme na porra, tá ligado? Joga no Google aí, mano, vê o que é que dá, o Google é Deus.
Mas eu tô sem internet aqui, pô.
Ah, mano, tem problema não, tem o meu modem G3 aqui, mano.
Aliás, o modem G3 ou 3G é uma das últimas novidades implantadas no Brasil. A primeira empresa de telefonia móvel a utilizar o 3G foi a Vivo.
Ah, com certeza é a praticidade. Onde eu estou, eu tô com internet, em qualquer lugar, seja no banheiro, seja, sei lá, na rua, dentro de uma sala, em qualquer lugar, no ônibus, eu tô com internet.
Através dessa tecnologia, além de acesso à internet de alta velocidade em quase todos os lugares do país, o usuário agrega diversas funções ao aparelho celular, como download de músicas, vídeos, jogos em 3D e é até possível captar sinal de TV. Com o 3G, você nunca mais vai se atrasar do trabalho por querer conferir aquelas últimas notícias do Jornal da Manhã. É só sair com seu celular na mão sintonizado no canal certo. E por falar em sair sintonizado, em meio a toda essa evolução, até a música se adaptou à nossa vida. Vamos ouvir algumas situações.
Júlio, ainda bem que saiu a fita do Michael Jackson, né? Agora não preciso mais esperar o programa da rádio começar pra eu ouvir.
Ué, mas você não tinha o disco dele?
Eu tenho
ué, mas a agulha do toca-disco arranhou ele todo e a fita saiu com umas músicas a mais.
Ouvi dizer que essa fita é ótima. Qual a melhor música?
Ah, difícil de dizer qual é a melhor, né? Mas eu sei que eu ouço muito mais o lado B.
Você lembra daquela época em que você tinha que parar para ouvir música? Não necessariamente parar, mas o ato de escutar uma canção exigia pelo menos um cômodo. Geralmente, na sala, existia o toca-discos e depois o toca-fitas. Sem falar nos anos 50, quando o hábito era frequentar bares e restaurantes só para ouvir a música favorita na jukebox. Mas se você nasceu perto da década de 80, certamente lembra de toda a mobilidade que o Discman trouxe para os ouvintes mais assíduos.
Nossa, era muito legal, né? Porque antes só tinha a fita, né? E aquela coisa de ter que voltar, tipo, a música era uma droga, né? E a questão do Discman foi também a agilidade, né? Que você tinha pra... Além de você não precisar ficar ouvindo a música só em casa, você podia ouvir a música em qualquer lugar e passar a música. Pular direto, voltar, que você tinha que voltar a fita, virar a fita. Então foi, tipo, uma revolução, assim. Eu acho que foi ótimo.
Era, assim, um artigo de luxo. Eu lembro até a época que fazer Cooper com Walkman era cool, sabe? Era super moderno. E depois o pessoal usava Discman, só que o Discman tinha aquele problema que qualquer impacto já travava a música.
Eu cheguei até o Discman, eu adorava. Só que, tirando o tamanho, eu achava que era muito legal, porque o Discman já vinha com aquele fone grandinho e ficava mais estiloso, sabe? Hoje todo mundo se isola no seu MP3, MP4, iPod e...
Eu lembro da época do Walkman, eu sou mais antiga. E era bem legal, as pessoas vinham com aqueles fones horríveis e grandes na orelha e se achavam o máximo, encostavam o pé na parede. Agora o Discman, quem tinha o Discman, olha, era muito legal. A pessoa era chique, fazia mala no colégio.
Oi!
Oi, tudo bem?
Ah, tudo bem. Correr é sempre bom, né?
Se é. Ainda mais agora que eu ganhei esse Discman, que não deixa a música travar enquanto a gente corre. Ele é demais.
Bah, mas que legal. Ele lembra V3.
Se lê sim.
Vai, então pega meu CD, coloca na 129 pra você ouvir.
E nunca completamente satisfeitos, começamos a nos incomodar com aquela história de ter que ficar levando CDs e aquele Discman gigante com a gente pra onde quer que a gente fosse.
E aí, Júlio, como é que foi desviagem, hein?
Ah, foi tranquilo. Vim assistindo uns filmes. Eu nem vi o tempo passar.
Ah, legal. Tinha filme no ônibus?
Não, mas eu coloquei uns 3 no meu MP4. Muito massa.
E aí, além de carregar nossas músicas prediletas conosco, começamos a carregar alguns filmes também. Mas se existem filmes que paramos de carregar, esses são os filmes fotográficos. Os nascidos no século XXI não vão nem utilizar a expressão "pô, fulano queimou meu filme".
Aí foi ótima aquela festa.
Nossa, realmente, Júlio, foi muito boa. Ai. E tiramos muitas fotos. Pra você ter uma noção, eu revelei 2 filmes de 36 poses.
Meu Deus, menina, Mariana, me exagero. Ai, as fotos ficaram boas.
Nossa, ficaram boas, ficaram ótimas. Ai, vamos fazer bom. O seguinte, passa lá em casa amanhã pra tomar um café comigo e eu mostro como ficou o álbum.
Ai. Os álbuns hoje estão mofados e empoeirados. O que a gente tem é álbum virtual e pessoas chorando por não terem revelado as fotos antes que o HD pifasse.
A baladão tentava demais, sabe?
Tava mesmo. Pô, e a gente tirou foto pra caramba aí. Caraca, quase enchi meu cartão de 2 GB.
Tiramos fotos, é verdade. Eu até ia te pedir ontem na MSN, sabe? Mas acabei esquecendo, sabe?
Ah, mas eu tenho elas aqui, pô, no meu pendrive, saca só.
Ok, pluga ele aí, vai, sabe? Meu Deus, essa foto definitivamente não vai parar em orgulho algum, sabe?
Caraca.
Antes você tirava você realmente tirava fotos de momentos especiais. Hoje em dia, fotos de qualquer coisa. Tirar uma foto minha porque, sei lá, tô com vontade de tirar uma foto minha.
Eu não sabia como saía a foto, não dava pra arrumar, daí pra revelar demorava uma semana, sei lá quanto tempo, eu ficava louca e quando chegava a foto, se decepcionava porque não era aquilo que tu esperava. Era muito deprimente, cara.
É a expectativa. Que quando a gente tira a foto de você fica esperando pra ver o resultado. É muito bom a expectativa. Tipo, ai, como é que ficou tal, né? Ai, meu Deus, aquela coisa.
É legal porque você conseguia pegar aquela coisa tátil que você via, assim, a foto, tava se mostrando e tal. E agora, pra você mostrar suas fotos, você tem que estar na frente de um computador pra mostrar pros outros, ou tem que estar com a própria máquina digital.
Abrir a máquina, colocar o filme, entendeu? O celuloide, entendeu? Depois revelar, entendeu? E eu acho que tu tinha uma intimidade maior com a máquina, assim, entendeu?
Quando popularizou a Polaroid, todo mundo falava, uau, a foto instantânea. Na hora você já consegue ver. E o filme tinha aquele negócio, você tirava, às vezes você ia para um lugar, tirava 10 fotos, e aí você não podia revelar o filme, você tinha que esperar uma outra oportunidade para tirar as outras 26 fotos, ou então você simplesmente queimava com qualquer besteira só para justificar você revelar o filme.
Que tinha a emoção de revelar e ir lá no negócio que revelava para pegar as fotos, os álbuns, e todo mundo sentar, famílias, amigos sentarem, e todo mundo vê as fotos na hora, tinha uma emoção.
E você se lembra da revolução que aconteceu nos lares quando o aparelho de vídeo foi lançado? Além de reproduzir fitas VHS, ele fazia gravações diretamente da televisão.
Você acredita que o meu videocassete foi parar de funcionar justamente na última cena do último capítulo da novela? Ai, pelo menos eu consegui gravar o capítulo desde o início.
Ao fim da fita, tínhamos ainda o incômodo de rebobinar para que pudéssemos assistir do início de novo. E quando pegávamos uma fita não rebobinada, essa função foi eliminada com a chegada do DVB.
E aí, bichinho? Você trouxe o filme que a gente ia assistir?
Hoje trouxe sim, tá aqui.
Oh, não acredito.
O que foi, meu rei?
É que meu DVD não roda Blu-ray.
Oxi.
É, dá pra ver que a tecnologia entrou na nossa vida pra ficar. Só resta saber o que falta ser inventado.
Um botão que você apertasse e de repente sua casa ficasse limpa, suas roupas ficassem passadas e lavadas, que você tivesse lençol de elástico dobrado, passadinho, assim, facílimo.
Eu queria que fosse inventado um botão de Ctrl F do meu quarto para eu poder achar todas as minhas coisas mais rápido.
Olha, eu gostaria que eles inventassem alguma coisa assim que fosse meio acoplada ao cérebro, assim. Quando eu imagino alguma coisa, essa coisa se materializa na minha frente.
Ah, eu gostaria que inventassem um ônibus espacial que saísse da Terra e fizesse, assim, excursões pelo sistema solar. Aí você ia, conhecia os planetas e tal, depois voltava pra Terra, e tudo isso com uma velocidade superior à da luz.
Eu gostaria de um teletransporte, que eu não precisaria pegar antes, eu aperto o botão aqui e já estou em casa.
Eu queria que inventassem uma cabine, um aparelho, que a pessoa entrasse e saísse magra e linda sem suar.
Eu queria que inventassem um travesseiro que fizesse cafuné.
Eu gostaria que inventassem um controle remoto que funcionasse com pessoas e com um botão multi daqueles que desse pra apertar.
Ah, oh, meu filho, eu queria que tivesse uma bengala que vibrasse.
O programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção e locução, Murilo Bonfim. Vozes de Júlio Ettore e Mariana Chirré. Orientação, Giovana da Silva Rutkowski. Técnica, Roberto Vargas.